Ah, sim, então diga. Relativamente a este ponto, então, fazem fé naquilo que eu estou a dizer, Sr. Deputado Artur Rego, assim amanhã tratará do parecer e assim podemos todos ir embora mais cedo, mas só depois de ouvirmos o Sr. Deputado David Costa que pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, o PCP queria levantar aqui uma questão que já foi levantada por diversas vezes e no seguimento do contacto em plenário com o Sr. Presidente, de termos constatado que o Sr. Ministro Mota Soares, de facto, não, tanto confirmou, segundo palavras do Sr. Presidente, que não antecipa o agendamento do requerimento protestativo do PCP. E partindo do pressuposto que, de facto, este agendamento, que é sobre uma temática concreta e que o PCP, tanto por escrito como oralmente e solicitando através do Sr. Presidente a sua brevidade da realização da referida audição ao Sr. Ministro. E recordando que o Sr. Ministro está sujeito à fiscalização por parte da Assembleia da República, facto que por vezes, em nossa opinião, consideramos que lhe escapa, porque de facto o Sr. Ministro tem tido uma conduta, não só no sucessivo adiamento das audições regimentais, como neste caso em concreto, sobre esta temática em concreto, e após cerca de 2 meses. De facto, do requerimento feito aqui em comissão, portanto, para a temática das CPCJs e da Segurança Social, gostaríamos de deixar aqui bem claro que, portanto, isto irá ser dirimido noutro fórum que não na comissão também, é outra das questões que queremos deixar, e porque a resposta, e já por escrito, foi feita através do Sr. Presidente. Achamos inadmissível esta conduta do Sr. Ministro e gostaríamos que ficasse aqui lavrado este facto na comissão e em ata. Nesse sentido, o Partido Comunista Português retira o seu requerimento protestativo, Sr. Presidente.
Não, não, deixa, Sr. Deputado David Costa, eu agradeço a sua intervenção. Relativamente ao assunto que colocou, aquilo que eu diligenciei foi o seguinte: o gabinete do Sr. Ministro informou o gabinete da Secretária de Estado de Assuntos Parlamentares e Igualdade de que poderia agendar a audição ao abrigo do requerimento protestativo apresentado pelo PCP para o dia 9 de junho. Como estava marcada uma audição de primeiro, que era no dia 13 de maio, aquilo que eu diligenciei junto do gabinete do Sr. Ministro foi perceber se essa audição se manteria ou não. Porque entendia eu, e julgo que era entendimento da Comissão, que da primeira vez que o Sr. Ministro viesse à Comissão, deveria vir ao abrigo do requerimento protestativo apresentado pelo seu grupo parlamentar. Verificou-se que o Sr. Ministro, no dia 13 de maio, esteve fora do país e, portanto, adiou essa audição. E confirmou que a primeira vez que viria aqui à Comissão seria no dia 9. Eu assegurei que no dia 9 de manhã seria a audição ao abrigo do protestativo e dia 9 da parte da tarde a audição regimental. Foi tão somente isso que eu consegui diligenciar, porque, como sabe, a força regimental que tenho é, não, não é, enfim, o governante tem que vir ao abrigo de um requerimento protestativo, mas o regimento não diz se tem que ser em 10 dias, em 20 dias, em 30 dias. Portanto, isso fica um pouco, digamos assim, à decisão do Sr. Ministro e eu nada posso fazer para contrariar essa decisão, a não ser sensibilizá-lo de que, enfim, a Comissão teria gosto em que o Sr. Ministro viesse mais cedo. Portanto, eu consegui que na primeira vez que o Sr. Ministro viesse fosse para tratar do vosso requerimento e que na sequência do dia 9 a prioridade seria dada à discussão, à audição relativamente ao vosso requerimento. E, portanto, foi isso que eu diligenciei. Noto agora que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, em função disto, já me tinha enviado uma nota escrita. O Sr. Deputado Jorge Machado fez o favor de comunicar posteriormente e depois foi enviada uma nota escrita em que davam conta do vosso, enfim, do vosso sentimento relativamente a esta situação. E esse vosso sentimento era negativo, era descontentamento relativo a esta questão. Enfim, ficou registado, ficou em ata. Mais uma vez agora também fica. Pronto, e tomamos então conhecimento que o requerimento putestativo é retirado. É isso, não é? E, portanto, Volto a dar-lhe a palavra, mas creio que fiz uma síntese. Da minha parte, fiz a síntese daquilo que fiz. E da parte do Sr. Deputado David Costa, creio que também interpretei bem as palavras que agora acabou de nos transmitir, correto?
Exatamente, Sr. Presidente. No seguimento, como mencionou e bem, da nota por escrito que foi enviada ao Sr. Presidente, José Manuel Canavarro, esperámos que diligentemente fosse, e em tempo útil, que é esse, de facto, o grande, digamos que, o grande ónus, se assim podemos chamar, dos requerimentos putestativos, esperámos que o Sr. Ministro se dignasse a marcar o mais urgentemente possível a sua vinda a esta comissão. Ora, com um histórico que nós temos, de facto, do Sr. Ministro Mota Soares, no constante, e o Sr. Presidente poderá atestar, independentemente dos argumentos que aqui foram invocados, até por outros deputados de outras bancadas, no sentido da agenda, de a agenda estar, digamos que, muito absorvida com outros, portanto, com assuntos da sua tutela. A grande questão que se coloca aqui é que não é admissível, quando se trata de uma temática concreta e que deve ser dirimida em tempo útil, e relembrando aqui que o anterior putestativo, agendado por outro grupo parlamentar, esteve exatamente o mesmo procedimento por parte do seu ministro. E nesse sentido, não estamos aqui a aludir a um caso esporádico. Estamos aqui no seguimento de uma conduta por parte do seu ministro, e compreendendo e acreditando na boa fé do seu presidente, portanto, que tentou de todas as formas e fez todas as diligências para que o seu ministro tivesse pelo menos o conhecimento de que a comissão ou alguns grupos parlamentares que constam desta mesma comissão, de facto, já tinham mostrado o seu desagrado perante aquilo que era e aquilo que foi o constante adiamento das audições regimentais e dos, digamos que, requerimentos putestativos aqui em concreto, sobre esta temática concreta, que devia ser dirimida, e repito-me mais uma vez, em tempo útil. Não é admissível que depois de dia, que marcado um debate putestativo, feito um requerimento putestativo para a vinda do Sr. Ministro, no dia 22 de Abril, o Sr. Ministro, invocando motivos de agenda ou outros, não é admissível, não é dignificante da Assembleia da República que remarque ou que marque para dia 9, cerca de 2 meses depois. E nesse sentido, nós pensamos que não é de facto o que está previsto para um debate, para um requerimento putestativo, de facto, e que requer urgência, e nesse sentido o Sr. Presidente aludiu e bem a nossa retirada deste
Deputado David Costa, compreendendo as suas palavras, deixe-me só esclarecer dois pontos ou três muito rápidos. Primeiro, o Sr. Ministro, só na audição de 13 de maio é que invocou a agenda, e realmente o Sr. Ministro nessa semana esteve fora. De resto, quando tem havido adiamentos, tem sempre invocado motivos de natureza pessoal, e sobre esses nem eu nem nenhum de nós pode fazer qualquer tipo de juízo, pois se há impedimentos pessoais ou de natureza pessoal, eu sobre isso não posso fazer qualquer juízo. Não posso, não devo, não tenho esse direito. Relativamente à questão do putestativo, eu em tese sou levado a concordar que consigo, no sentido em que quando há um putestativo, o governante deve responder com a maior brevidade possível e apresentar-se, entre aspas, na Assembleia da República para esclarecer essa questão. Ora, o Sr. Ministro disse-me que o mais breve que poderia vir seria no dia 9 de junho. Eu, contra isso, nada posso fazer. Compreenda que o regimento não me defende e, portanto, eu não posso dizer o senhor tem 20 dias para aqui estar ou tem 30 dias para aqui estar. O Sr. Ministro diz-me, eu consigo encontrar tempo no dia 9 de junho. E eu, foi a informação que recebi e foi aquilo que vos comuniquei, compreendendo e em tese concordando que devia ser mais rápido. Mas é necessário que as comissões e os presidentes de comissão estejam habilitados do ponto de vista regimental para que possam, de alguma forma, para além de sensibilizarem, terem um instrumento que diga, não, olha, desculpe, mas o Sr. Ministro tem 20 dias ou tem 30 dias para se apresentar em comissão. Não há essa força regimental. O Sr. Ministro diz-me, o mais rápido que eu consigo ir é no dia 9, por diversos motivos. Bom, e... Não, vamos ver. Ouça, neste caso o Sr. Ministro até respondeu de forma muito rápida que viria dia 9. Não, portanto, repare, foi muito rápido a responder que viria no dia 9. Diligentemente disse, na minha agenda posso ir no dia 9. É regimental, enfim, está dentro do regimento, portanto eu posso dizer, é capaz de ser, posso argumentar, é capaz de ser um pouco tarde, mas, enfim, esbate-me, ou digamos assim, o meu argumento esbate-se aí, dilui-se aí. Não é? Pronto, agora, eu compreendo a posição do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, já fez chegar essa posição por escrito, fará aquilo que bem entender junto à Conferência de Líderes, como é evidente, é da vossa, estão completamente, enfim, autónomos relativamente a isso, e aliás é uma verdade óbvia aquilo que eu estou a dizer, nem necessitava de fazer este tipo de comentário, como é evidente. Pronto, agora a Comissão registra que o protestativo é retirado. Pronto, e informaremos agora ao Sr. Ministro, via Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, o corrimento protestativo é alterado, é retirado por parte do PCP, pronto, e enfim, depois se quiser para a ata, nós podemos registar os motivos pelos quais retiram o vosso protestativo. Sr. Deputado Artur Rico. Entretanto, quando não estava, foi nomeado autor de um parecer para amanhã, é só para ficar com essa nota. Não estava presente, mas ficou com essa incumbência. É? Então, muito bem. Então foi confusão minha, eu sou deputado Real Almeida.
Peço muito obrigado, Sr. Presidente. E relativamente, e num pequeno à parte inicial, já tinha sido indicado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Real Almeida, mas acrescento já à laia de informação que o parecer está pronto e que pode ser já discutido amanhã. Já está pronto, nós somos diligentes.
Houve um lapso, ainda bem que agora me corrigiu, então é o Sr. Deputado Real Almeida e amanhã estará pronto. Muito bem.
Não, já está pronto, amanhã pode ser discutido.
Bem, mas se fosse o Deputado Artur Rico também estaria seguramente. Portanto, não é por isso.
Sr. Presidente, relativamente ao assunto que estava a ser tratado, que é o debate prestativo do Partido Comunista Português, para registar em nome do CDS-PP a decisão do PCP de retirar o debate protestativo, Sr. Presidente, mas gostaria, com o devido respeito, de fazer aqui alguma luz e alguma justiça ao Sr. Ministro, alguma luz no assunto, alguma justiça ao Sr. Ministro e alguma correção àquilo que foi dito anteriormente. Porque, se não estou em erro, o assunto do debate legislativo do Partido Comunista Português era a Caixa Geral de Aposentações e requalificação. Estou certo? Pronto. Eu gostaria de dizer que a premência, o assunto em si é genérico, portanto, existia, existe e continuará a existir, tanto a requalificação como a apresentação, o assunto em si é genérico, portanto, não estamos a falar de um assunto concreto, individual, que se tenha esgotado no tempo e cuja utilidade se tenha perdido por o Sr. Ministro não ter vindo entretanto, o assunto a existir continua na atualidade, e gostaria de dizer que dada a matéria, não sei o que é que se passou, por exemplo, na Comissão de Orçamento e Finanças, na COFAP, relativa a este assunto, se houve também algum pedido protestativo do Partido Comunista, para o Secretário de Estado da Administração Pública, se desistiram desse protestativo, ou se, achando que o assunto era tão urgente e tão premente, e podendo tê-lo posto e devendo tê-lo posto em duas instâncias, se limitaram a pô-lo aqui e agora estão a desistir aqui invocando a demora do Sr. Ministro. Que eu digo e repito, e não desculpando ou deixando desculpar, porque não tenho que meter nisso, é uma questão de agenda, como o Sr. Presidente muito bem explicou, é só para esclarecer que não estamos a falar de uma questão concreta, individual, que urgisse ser resolvida no espaço de duas ou três semanas, estamos a falar de um tema político mais lato, cuja atualidade, a premência é que cada um quiser dar, mas cuja atualidade se mantém hoje como se mantinha em abril e se manterá a 9 de junho. O Sr. Deputado do Partido Socialista, eu responder-lhe que há pessoas que serão crianças até ao fim da vida. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado de Costa, pretende ainda usar a palavra. Eu julgo que já temos o assunto relativamente esgotado, se calhar em ata conviria ficar os motivos, se entenderem, os motivos pelos quais retiram o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu não querendo entrar aqui em nenhum tipo de querela partidária, obviamente que os motivos pelos invocados para a vinda do Sr. Ministro através de um requerimento protestativo requeriam a total urgência da vinda do Sr. Ministro a esta comissão. Obviamente que não vamos aqui estar a dirimir matérias em concreto e que obviamente teremos a oportunidade de dirimir essas mesmas matérias, mas na audição regimental. E obviamente que para quem tem algum tipo de alcance, penso que estas minhas palavras farão perceber aquilo que de facto queremos atingir. Obrigado.
Muito bem, nós então marcaremos já para amanhã a reunião às 14h30 para aprovar o parecer relativamente à proposta de lei 328/12 e mais alguns assuntos. Agradeço a vossa presença, encontramos amanhã às 14h30, está bem? Ai, estou a anunciar, peço desculpa, não reparei.
Só duas notas, uma, muito rápido, uma primeira que é, numa próxima reunião, dentro da nossa própria comissão, eu penso que era oportuno depois conversarmos um bocadinho, não só coordenadores-presidente, mas sobre esta reta final da nossa comissão, porque, vou ser muito sincero, alguns camaradas e colegas interpelam-me no sentido de estranharem um pouco os horários da comissão, ser pós-plenário e acontecer muitas vezes a meio da semana, porque eu já expliquei. Não, é perfeito, no sentido, obviamente, querem o máximo de dignidade e regularidade e capacidade de iniciativa à Comissão. É essa a razão da interlocução. É natural, a Sra. Deputada Mercedes Borges sabe como eu e outros que estão nos grupos de trabalho, que, por exemplo, ainda hoje, durante todo o dia, tivemos em audições com as ordens profissionais, mas os restantes colegas, eventualmente, porque não recebem a convocatória, não estão atentos, podem, eventualmente, não se aperceber. Contudo, penso que, oportunamente, e também no sentido de, e este de facto também não é o horário mais ideal, digamos, para o pós-plenário, mesmo para a reunião regular da comissão, não é? Mas para tentarmos até encontrar aqui uma forma, penso que o Sr. Presidente já não precisa mais nada, já me entendeu. A segunda questão prende-se com a indicação do nome para mais um grupo de trabalho, que é, será e colocar a possibilidade se podia ser só um nome ou se podem ser um ou dois colegas, ou se então será a Sra. Deputada Sónia Fortuzinhos e a Sra. Deputada Catarina Marcelino, está bem?
É só uma explicação que se prende com a primeira nota que fez. Não foram marcadas reuniões de plenário de comissão exatamente para permitir que se fizessem as audições das ordens, que eram muitas. E, portanto, libertando a terça-feira e a quarta-feira para esse efeito. Já estão concluídas as audições. Portanto, eu creio que a partir da próxima semana podemos retomar a reunião ordinária da Comissão, quarta-feira ao meio-dia. A exceção teve apenas que ver com isto, libertando a terça e a quarta-feira. A partir de agora podemos retomar, ainda temos alguns processos legislativos em curso, portanto, agora com a baixa do Código Cooperativo será mais um, e, portanto, vamos ver como é que nos organizamos. Mas eventualmente, as audições do Código Cooperativo poderão ser feitas em plenário de comissão, por exemplo, ou qualquer coisa do género.
Sr. Presidente, eu penso que era oportuno e
exatamente, fazemos um cronograma.
O Sr. Presidente, numa próxima reunião plenária da comissão em horário normal, fazer, digamos, uma espécie de comunicação formal a todos os presentes de que tem que ter presente que nesta reta final vai haver muitos grupos a funcionar, vai haver muito trabalho de especialidade e pode acontecer circunstâncias e datas como esta. Eu digo isto em defesa do Sr. Presidente e da comissão.
Não, obrigado. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes, há algum problema quarta-feira ao meio-dia para a próxima semana? Está alguma coisa marcada?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu pedi para falar porque era na sequência do que estávamos a falar do grupo da natalidade pelo seguinte. A ideia era convocar o grupo de trabalho para amanhã às 14h. Apenas para podermos definir a metodologia, se eventualmente algum grupo parlamentar quer propor audições. De qualquer forma teremos sempre os parceiros sociais que ouvir, mas podem querer outras audições, para ver se começamos na próxima semana. E, portanto, começando na próxima semana, o calendário que eu tinha pensado propor era na próxima quarta-feira, precisamente de manhã, começámos a realizar essas audições. Portanto,
depois tentaremos compaginar isso. É verdade. Tentaremos compaginar tudo isto. Tomando boa nota à sugestão do Sr. Deputado Nuno Saia, eu próprio vou redigir um mail e enviar a todos os deputados explicando porque é que tem havido estes sobressaltos horários, mas tem sido em benefício dos trabalhos que temos em mãos. Portanto, a justificação é exatamente esta.
Obrigada. Só dizer o seguinte, esta comissão, tal como as outras comissões, não é só nesta comissão que há tantos grupos de trabalho a funcionar, mas eu participo noutras comissões que também há. E inclusive é participo na COFAP, que é das comissões que tem mais trabalho, mais audições e tem realmente uma agenda muito complexa. E o que eu propunha, se for possível, é manter a reunião ao meio-dia. E quando há grupos de trabalho que possam funcionar, eu sei que as ordens eram um momento mais intenso, mas que os grupos de trabalho possam funcionar à terça-feira e que possam funcionar à quarta-feira até ao meio-dia, porque nós normalmente temos a reunião ao meio-dia. Se nós começarmos a trabalhar ou às 9:30 ou às 10 da manhã, conseguimos, ou às 9 que seja, conseguimos cumprir o horário. E, sinceramente, acho que é mais razoável, porque não é uma questão de nós não queremos ficar depois da hora do plenário. A questão é, mesmo a questão da organização de agendas, porque depois é muito complicado, a agenda está sempre a mudar. E, portanto, se for possível organizar os trabalhos assim, acho que era melhor para todos. Obrigada.
Não sei, tinha pedido a palavra também.
Sr. Presidente, relativamente ao grupo, o Bloco de Esquerda ainda não indicou o nome do deputado ou deputada que integrará o grupo, falo-ei daqui um bocadinho. Agora, Sr. Presidente, queria colocar em duas questões. Uma delas tem a ver com um projeto de lei do Bloco de Esquerda que está nesta comissão e que baixou esta comissão e que tem a ver com o trabalho forçado, ver qual é o ponto de situação. E ver também um outro projeto de lei, que eu já nem sei sequer de que sessão legislativa é, mas creio que da primeira ou da segunda, e que tem a ver com o regime de bailarinos ou qualquer coisa por aí. E, portanto, saber onde é que para esse... Foi formado um grupo de trabalho, indicada, creio que uma senhora deputada, para coordenar esse grupo de trabalho. É preciso saber onde é que para o grupo, que, pronto, são estas duas questões que eu gostaria de levantar.
Sr. Presidente, na sequência destas intervenções e designadamente da deputada Mariana Aivé, quer dizer que eu sou coordenadora do grupo de trabalho relativo ao projeto de lei do trabalho forçado. Estivemos um período a aguardar o envio de pareceres e, entretanto, como tivemos estas audições todas marcadas, eu tinha até referido à deputada Mariana Aivé, que como tivemos muitas audições seguidas, estava um bocadinho difícil agendar. De qualquer forma, eu também era um dos aspectos que ia falar aos serviços, que era para convocar, por isso é que não tinha posto a terça-feira da próxima semana, que era para, nessa terça-feira, dedicarmos a esse projeto de lei. Portanto, era este o ponto da situação. Quanto ao grupo de trabalho da natalidade, o que solicitava é que, para ser convocado para amanhã, para as 14h, que se pudessem indicar os senhores deputados que integram dos vários grupos parlamentares para poderem ser convocados.
Só falta o voto. Sr. Deputado Mercedes
Borges. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para contribuir para a boa organização dos nossos trabalhos, dizer que no âmbito do grupo de trabalho das ordens profissionais, pese embora agradeça muito a disponibilização, que foi muito útil da hora da comissão e foi muito útil para os trabalhos da nossa comissão, dizer que nós apresentámos em devido tempo, eu propus, consensualizámos e tivemos um plano de trabalho. Plano de trabalho este que foi remetido a todos os senhoras e senhores deputados e pelo qual eu pedia que as datas que aqui estão, que vai exigir de quem está neste grupo de trabalho um trabalho muito árduo, muito intenso, muito difícil, para até ao dia 5, mesmo que resvale uma semana, esteja concluído. Mas temos que ter este período que já está agendado e calendarizado. Propunha, tal como eu ou quem tiver a responsabilidade de coordenar o grupo de trabalho do Código Cooperativo, também encaixar nos tempos que aqui nos sobram. A COFAP chega a trabalhar até às tantas da noite para cumprir os agendamentos que tem, que eu também faço parte da COFAP. Portanto, nós vamos ter que ter em consideração que esta comissão, para cumprir as suas situações, tendo em consideração o respeito por todos e não dilatando, eu também não sou das pessoas, até por vários motivos, que possa dilatar horas e horas, antigamente podia, há 15 dias esta parte não posso, portanto teremos que tentar fazer no máximo calendário possível, mas foi possível hoje realizarmos uma, duas, três, quatro audições, portanto, e começámos às 11 horas, não começámos às 10.
Obrigada, Sr. Presidente. De qualquer modo, eu percebo o apelo do Sr. Deputado Nocei e de alguns outros senhores deputados e senhoras deputadas, e, portanto, vamos marcar a quarta-feira ao meio-dia. Entre o meio-dia e uma, vamos barrar para ter a reunião ordinária. Enfim, se houver alguma exceção, dir-se-á. Mas, enfim, tudo o que aconteceu, aconteceu por excesso de trabalho. Portanto, antes disso, do que propriamente estarmos a fazer outra coisa que não a trabalhar. Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para uma simples questão ao Sr. Presidente, para tentar perceber se de facto existe ou existiu alguma evolução no problema que colocámos na última reunião em relação aos relatórios em falta das petições, Sr. Presidente.
Nós inventariámos aquelas petições, designadamente as que tinham um determinado número de assinaturas, identificámos a situação de cada uma delas, os deputados relatores, o que é que estava em falta. Até agora não recebemos ainda nenhuma informação, mas vamos continuar a insistir na esperança de que até ao final da legislatura se consiga resolver tudo isso. Mas já identificámos, alguns estavam sobretudo atribuídos a senhores deputados do PSD e do PS, o que é normal, também são os que têm mais deputados e, portanto, mais iniciativas distribuídas, e vamos diligenciar para que assim aconteça. Na próxima semana faremos um novo balanço na reunião de quarta-feira ao meio-dia, para ver como é que as coisas estão. E, entretanto, pronto, fica aqui também mais este apelo. Se porventura algum dos senhores deputados que tem petições em aquelas com mais de 4 mil assinaturas têm convosco, que diligenciem no sentido de poderem ser apresentadas. Está bem?